Bom dia a todos. Eu sou... Uma breve apresentação, eu sou o Carlos Viana, aqui de Fortaleza. Tá? Faço parte hoje das ondas livrescas e do Livros e Leituras. E também, para ficar um pouquinho mais fácil, eu administrei durante quase um ano o site Cantinho do Livro. Eu acho que alguém lembra desse site. Inclusive, esse site teve que ser retirado do ar. O próprio professor Antônio Borges retirou do ar por causa de direitos autorais. Enfim, então, hoje eu estou afastado um pouco do bate-papo. Como o Paulo falou, essa mesa seria com o professor Edson, mas infelizmente ele não pôde estar aqui. E eu gostaria de convidar aqui para falar um pouquinho sobre o Muse Braille, ela que faz parte da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, também é professora de musicografia Braille da Escola de Música de Brasília, e também ela é multiplicadora dos softwares DOSVox e Muse Braille. Com vocês, a professora Dolores Tomé. Professora, seja bem-vinda.
Bem, boa tarde já, né, gente? Olha só, eu conheço um monte de gente aqui, mas vou falar brevemente da minha história. Eu não sou cega, mas meu olhar é de cego desde sempre. Eu sou filha de cego e músico. E não me pergunte por que eu fui alfabetizada em Braille. É uma história que eu, de seis filhos, eu me apaixonei por Braille desde sempre, o sistema Braille. Aproveitando, eu não assisti tudo, eu fui lá no hotel agora fechar a conta, mas eu estou muito feliz da história do Muse Braille ter acontecido nesse ano, coincidentemente, no ano do bicentenário de Luiz Braille, e não foi falado aqui, a gente até fez um filme, mas acho que não vai dar tempo, também por causa do horário de almoço e tal. Mas a minha paixão, além de ter essa paixão do sistema Braille, né, a toda a história, que eu acho que o que eu quero marcar é o seguinte: a tecnologia é bacana, é super importante, mas eu sou uma aficionada pelo sistema Braille. Eu acho que a gente tem que ler esse sistema, esse software nosso que a gente está lançando. Vai melhorar muito a vida do cego, mas se ele não souber ler a musicografia Braille, não adianta. A gente andou fazendo uns cursos de... Não, isso é de verdade, sabe, gente? Contar uma história para vocês. Sabe aquele pianista, vocês já ouviram falar do João Carlos Martins? Um que está com problema na mão, um maestro famosíssimo, morou nos Estados Unidos não sei quanto tempo. Você sabe que o João Carlos Martins me disse que a doença dele, eu não vou me lembrar agora, ele tem uma associação nos Estados Unidos que descobriram que eles estão aprendendo o sistema Braille na reglete para exercício dos músculos, dos neurônios, exatamente da inversão de você pensar. E ele está fascinado. E quando eu conto isso nos lugares que eu vou... E a maioria são pessoas que enxergam de música, que estão sendo capacitadas, elas ficam fascinadas de pensar na historinha do Braille, escrever da direita para a esquerda e ler da esquerda para a direita. Eu adoro, acho lindo o Braille, acho bacana a reglete. Fico triste porque tem uma corrente agora, por exemplo, em Brasília, não se ensina mais a criança com a reglete, é direto na Perkins. Eu acho que está tudo errado, mas isso é outro assunto. Bom, então, a minha paixão é desde sempre. Meu pai era do Instituto de Cegos de Uberaba, e quando eu recebia cartas das minhas amiguinhas cegas, ele fazia eu ler, me dava só alfabeto Braille e me ensinou que o A era um pontinho, dois pontinhos era B, então eu procurava na folha inteira onde era o A, o A, 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 depois B, 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 e fui fazendo do jeito que eu aprendi. E uma coisa que o Antônio me falou, que eu deixasse a minha mensagem, é assim: qual a importância disso? Eu não estou falando, eu falo com muito orgulho do meu pai ter sido o pai que foi, além de cego, mas o que eu acho mais importante é que ele foi um músico profissional, deixou 800 e poucas músicas, todas em Braille, em musicografia Braille. Quem foi na minha casa já teve a oportunidade de ver. Era um papel muito grosso que meu avô... papel que era aproveitado das pessoas que batiam ponto durante o ano, que jogava-se fora na companhia ferroviária lá em Uberaba. Então ele ainda fazia as composições, de 30 em 30, em casa tem mais de 20 livros das composições dele. E bacana que ele também deixou para... Ele ditava para o músico que enxerga, ele ditava a partitura. Então ele pôde deixar registradas as partituras em braille e em tinta. E hoje tudo no computador, que a gente passou para um programa. E eu estou passando todas elas para o Muse Braille. Na musicoteca hoje do site nosso, do Muse Braille, já tem 180 músicas já disponíveis. E a importância disso é que quando não se falava nem nessa palavra que hoje está na moda, que é a inclusão, eu acho que de fato ele já estava nesse processo, né? Que ele foi músico da Rádio Nacional, ele foi maestro, ele participava de uma orquestra, de sopros, e tudo isso não é porque ele era além de genial, que eu acho, até porque é meu pai, mas é porque ele teve a ferramenta da musicografia Braille. Ele escrevia, ele tinha que decorar. Então, as pessoas que hoje acham que, nossa, seu João tinha ouvido, não é nada, não tem nada de ouvido. Ele teve a sorte de alguém ter ensinado a musicografia Braille para ele ter deixado tudo registrado como deixou. A gente está agora, há pouco tempo, descobriu umas folhas em Braille, ele morreu em 71, umas folhas soltas de 1966, de mais 30 composições que ele não teve tempo de preparar para livro. Porque ele fazia o prefácio, ele colava, e hoje a gente recuperou todos os livros. Então eu acho que a genialidade é essa. Eu fiquei muito feliz também de ver o Lucas hoje, que tocou o Nacional. O Lucas foi meu aluno de telefone. Sim, eu mandava material em braille para ele, as músicas. Eu de vez em quando em Aracaju, quase nunca, mas quando eu tinha oportunidade encontrava com ele. E hoje a ferramenta, a gente encontra de DOSVOX, mas assim, a facilidade da gente pensar na tecnologia. É, meus amigos, quase todos do Muse Braille, a gente conversa todo dia, a gente criou um grupo, né? Google Groups, Muse Braille, @Google Groups, para quem quiser entrar. A gente já capacitou Brasília, na região centro-oeste, Recife, na região nordeste, Belém, norte, Rio de Janeiro, sudeste, agora nós estamos indo para o sul. E essa música, primeiro eu tenho que contar, olha, Brasília foi muita pompa e circunstância, porque teve governador, ministro, mas Recife foi assim, genial.
Fortaleza vai ser melhor,
hein? Pois é, Fortaleza a gente está querendo fazer, multiplicar também, escolher uma capital, né, por região. Mas Recife foi bacana, que foi muita gente aqui de Fortaleza. Tem um menino Alexandre aí, que ontem encontrei com ele, ele foi com um monte de gente daqui. Paraíba, foram muitos músicos. Salvador, bom, 87 pessoas em Recife. Muito legal, Belém também foram quase 100. No Rio foi no Benjamin, foi bacana, estou vendo o Benedito ali que participou. Encontrei com a aluna também hoje, acho que foi a Margarete, uma menina que tem uma voz linda. E essa música que o Antônio colocou agora foi produzida por um cego Vassourinhas lá em Recife, porque no final do curso a gente pede que as pessoas produzam algum pedacinho de música para a gente deixar na musicoteca. Então, qual é a importância disso? A gente está começando, o software está em desenvolvimento. Hoje eu vi ele falando como é que era o DOSVOX, só tinha isso, aquilo. A gente está com uma equipe caminhando, brigamos muito para que cada dia melhore, mas atualmente eu vi um músico cego que está no segundo ano de música, licenciatura em música, o Tones, violonista, ele se emocionar incrivelmente quando ele pegou uma composição, um minueto de Bach, ele digitou, ele fez no Muse Braille e colocou para ele ouvir. Ele falou: minha primeira independência na vida. Até que enfim eu vou poder fazer as minhas composições e não ficar pedindo para ninguém estar fazendo para mim, ditando. Isso emocionou muito a gente, a música dele que ele produziu já está no site, e entre outras. Então a gente não veio aqui para ficar falando palestra de uma hora o que é Muse Braille. É uma ferramenta que vai ajudar muito aquele músico que por um acaso é cego e não tem acesso às partituras em braille, que vai poder compor, vai poder participar, vai poder fazer as suas matérias em igualdade com as pessoas de visão normal. Ou seja, se ela vai ter o direito de fazer as matérias, composição, harmonia, contraponto, seja o que for, e igualdade. E não como um mero ouvinte ou um músico só de ouvido, que eu acho que isso é muito triste. Além da gente, hoje alguém me lembrou, muito bem lembrado, do Luiz Braille, que era músico. Eu tenho cada vez pesquisado mais sobre a vida dele, me emocionei. Esse ano eu conheci a cidade onde ele nasceu. E esse ano realmente foi assim, um privilégio para mim. O Muse Braille é um projeto de mais de 10 anos que ganhou por edital em 2006, só esse ano que a gente conseguiu concretizar. Coincidiu com o bicentenário de Luiz Braille. Eu tenho uma filha que estuda música lá fora, eu fui vizinha à França e fui conhecer a cidade dele. Tive a oportunidade de pegar na primeira partitura que ele fez, na reglete que foi dele, na ferramenta que o deixou cego. Lá em Recife, eu peguei todas as fotos e fui descrevendo para ele como é que é. O sapato era todo desmanchado. E recebi um e-mail lindo de uma pessoa aqui de Fortaleza dizendo que, de fato, ele ficou emocionado com aquilo. Uma casa pequena e bem bacana. Teve até no Museu do Luiz Braille um livro do Benjamin Constant de 1946, lá na exposição, no segundo andar. Então é isso, a gente só queria fazer um pedacinho. O software é gratuito. O que está sendo bacana que a gente está passando, que todas as universidades agora vão acabar com essa história de dizer que não vão aceitar mais a pessoa cega. Isso é de verdade, gente. Porque todo mundo sabe que música e alguns outros cursos tem que fazer uma prova antes. E essa prova sempre tem aquela história, mas quem? Ninguém sabe Braille, ninguém, quem vai ser? Então, na verdade, já é esse um impedimento para aquele aluno que é músico e que é cego e não tem um acesso imediato. Então, a gente acabou com isso. Aproveitem a moda, Petrobras está encantado, o Ministério da Cultura. E se vocês quiserem saber alguma coisa de projetos inclusivos, eu estou agora numa comissão do MINC, do Ministério da Cultura. E se não passar essa onda, pelo menos a gente pega a carona. Eu tenho falado sempre isso, aproveitem que está aberto, tem uma cota. Eu sou altamente contra qualquer coisa de cota, mas essa daí a gente está sobrando dinheiro para projetos inclusivos. E eu acho que isso é uma ferramenta bacana, e o Antônio vai fazer uma demonstração do que é o software.
Bom, eu, para mostrar o Muse Braille com calma, precisa de bastante tempo. Mas eu acho que o pessoal está curioso. Você não quer ficar pertinho daqui de mim, Dolores? Bom, eu vou mostrar brevemente para vocês o Muse Braille, tá? Bom, o Muse Braille, ele tem dentro dele um leitor de telas. Se apertou F2, ele liga o leitor de telas, tá? E a partir daí...
Item arquivo, item novo, tá? Item abrir.
Quer dizer, não para você... utilizar o Muse Braille, você não precisa JAWS, você não precisa Virtual Vision, Multivox, nada. O próprio Muse Braille, ele tem o seu próprio leitor interno, tá? E isso é muito conveniente porque a musicografia tem muitas peculiaridades que os leitores convencionais não conseguem entender. Se põe um JAWS para trabalhar com o Muse Braille, o JAWS simplesmente enlouquece, tá? Então, ele tem um leitor que é um leitor apropriado às necessidades da musicografia, tá?
Item arquivo, barra aplicativo.
Bom, eu vou colocar aqui para vocês uma linha de texto, tá? Nessa linha de texto está escrito em musicografia, para quem está olhando a tela, tem um texto, né? Que é a música Vassourinha, tá? Está escrita em Braille ali. Eu vou mover o cursor para dentro da música e ele vai tocar só um pedacinho da música. Bom, tocou um pedacinho, ok? Agora, vamos ver agora como é que a pessoa cega consegue interagir com muita precisão na música. Então, eu vou mover agora a seta para a direita.
Clave de sol, espaço, 4x4.
Por que ele fez esse tch-tch? É porque em Braille, clave de sol são 3 letrinhas. Então você está andando de uma em uma, ele fala assim, Aí quando chega na última ele fala, clave de sol, ele chegou ao final, né? Agora vamos lá.
Quarta, oitava.
O que é quarta, oitava? Dolores, explica que essa história de oitava, pessoal.
A oitava é a escala que, por exemplo, vamos pensar num piano, o que é grave e o que é agudo. Do mais grave para o mais agudo, mais grave a gente chama de um, da primeira escala, da primeira... Seria a primeira escala do piano. Na verdade, tem o menos um, tem até menos dois. Mas vamos pensar assim, do lado esquerdo do piano, aquela dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que seria a escala mais grave, a gente vai começar a pensar no ponto 4. A que vem depois dela, 4 e 5, que seria a escala número 2. 4, 5, 6, a que vem depois. Quando chega na quarta, oitava, é como se, quem conhece um pouquinho de música, como se fosse o dó 3. É no centro do piano, o dó central. Mas isso a gente só para ver. O que a gente está tentando mostrar é como que tem tudo que a gente tem na grafia em tinta, ter na grafia hebraica. Uma coisa que eu acho bacana, quando ele fala assim, 4x4, 3x4, compasso, se a pessoa digitar além do compasso, ele fala compasso cheio, ele não aceita que a pessoa siga para frente, a pessoa tem que entender que está errado, alguma coisa.
Então aqui agora eu vou com a seta para a direita e ele vai ler. Pessoal, que é música, essa música está escrita em dó maior. Vamos ler aqui a música passo a passo, letra por letra.
Sol colcheia.
Ele tocou a nota e falou sol colcheia.
Sustenido, fá colcheia.
Então sol sustenido, fá sustenido, colcheia.
Sol colcheia.
Se eu quiser, eu posso eliminar a fala, por exemplo, deixar ele só tocando. Vou botar ele só tocando. Então eu venho aqui na configuração.
Item configurar. Item retorno sonoro.
Eu vou querer um retorno sonoro.
Item nenhum. Item toca.
Eu quero que ele só toque, que ele não fale.
Barra aplicativo.
Então agora eu vou andar para a direita.
Botão compasso incompleto, ok, quando anacruze.
Quando você tem um erro na codificação, ele dá essa informação. Na verdade, esse erro não existe, é só porque eu abandonei a leitura e retornei a ela. Deixa eu retornar ao início do compasso para ele fazer direito. Então.
Botão compasso incompleto.
Oi. Me ouve ali pelo... Tá.
Bom, o software ainda tem pequenas falhas que a gente está... No caso, a informação ela pode ser compartilhada também por uma pessoa que enxerga. O pessoal na tela deve estar enxergando que além do Braille, embaixo na tela aparece a partitura. A pauta, né? A pauta musical. Qual a vantagem disso, Dolores? Qual seria a vantagem de uma partitura misturada com Braille?
Eu acho que essa é a parte mais legal. É o professor que está acompanhando esse aluno, o professor que não é cego, ele poder estar acompanhando o aluno digitando lá e estar vendo o que aquilo corresponde em tinta. Ah, porque professor já reclama demais, né? Ah, não tem tempo para aprender, não tem que aprender nada. O que o aluno está digitando lá, em cima aparecem as bolinhas em tinta, e embaixo o que corresponde na pauta musical, nas cinco linhas e quatro espaços, da maneira que a pessoa que enxerga está acostumado. Então, assim, é mais uma desculpa para a pessoa não ser recusada num conservatório, numa escola de música, em qualquer lugar, né, gente? Não vamos ter tempo nem deixar margem para que isso aconteça. Ah, mas eu não sei nada. Não tem que saber nada. Quem tem que saber é o aluno. Essa ferramenta é para o aluno de música cego que queira estar em igualdade em qualquer lugar, qualquer universidade do mundo, mas que tenha ferramenta para produção.
As alternativas que existem ao MuseBraille são muito caras. Tá? O software GoodFeel, por exemplo, que é muito utilizado, está custando quanto, Dolores, que nos informaram? 3 mil euros, desculpe. Então a gente está botando um software gratuito, né? Ele não é tão bom quanto o GoodFeel, mas a gente está melhorando. A gente acha que daqui a um certo tempo ele vai estar muito bom. Já está, digamos assim, minimamente bom, mas eu acho que cada curso que a gente dá, eu e Dolores brigamos um pouco mais. E aí...
Didi, fala comigo, cara.
Bem melhor, né, Dolores? E a gente agora está querendo continuar com esse desenvolvimento. Só para terminar, então vou botar então a música para tocar inteira, para o pessoal poder então entender, e a gente vai encerrar a nossa palestra, tá bom? Bom, só alguns detalhes aqui técnicos que são interessantes, que eu acho que interessam aos que são músicos, tá? Você pode configurar...
Sim, tem propriedades da música.
Você pode configurar o instrumento que você está escutando, por exemplo, você está escutando como piano, você pode dizer, eu quero escutar como violão, quero escutar como flauta, quero escutar... Pode selecionar um instrumento qualquer. Vou botar aqui um outro instrumento aqui.
Texto sem título.
Vou botar, por exemplo... vou botar... Mas violão é muito parecido. Vou botar órgão, que é bem diferente, só para o pessoal sentir.
E tem grau para órgão.
Tá? Então olha aqui agora. Entendeu? Agora você pode também configurar
item
o metrônomo.
Configurar item metrônomo.
Metrônomo, né?
Botão OK.
Você pode dizer que você quer que a música seja tocada mais rápida, por exemplo.
Texto 120.
Está com 120 BPM. Vamos botar, por exemplo, com 200. Vai tocar isso numa velocidade estratosférica, né? Vamos lá. Né? Bom. Vamos poder também... Poder, por exemplo, também... Ele tem um suporte a acordes. Tá? Dolores detesta essa parte do software, mas eu vou mostrar assim mesmo. Por que ela detesta? Porque ela acha que isso foge o objetivo do Muse Braille, que é a musicografia Braille, né? Mas eu vou mostrar assim mesmo, tá? Né? Bom.
Item testar acordes. Texto CCZFFMCGCCZFFMCGCCZFFMCANDMGCFMCGCFMCGC.
Isso aí são as cifras, tá? São cifras. Vou fazer uma cifra bem simplesinha, tá? Vou fazer, por exemplo, C, F, G, C. O que é C, F, G, C? Dó maior, Fá maior, Sol. Vou botar um Sol com sétima. G7 e C. Tá? E aí você pode conhecer como é que esses acordes soam. Então se você, por exemplo, um cego pega na internet uma música, tem na internet 500 mil músicas com cifra. Aí o cara quer ver aquela música, como é que soam as cifras. Ele pode entrar no Muse Braille e aí descobrir, por exemplo, ó, o Dó maior.
Olha, uma coisa que eu acho bem importante também é, além da musicoteca que a gente já tem, que tem quase 200 músicas, a gente tem música folclórica, música clássica, música popular.
E tem utilitários.
Tem um filminho também, que é bem simplesinho. Um filme de introdução à musicografia Braille, o que, que vem a ser. É bem visual, ele é bem objetivo. Ele está legal, o áudio dele, mas eu acho que para o professor de música que quer saber o mínimo do mínimo do mínimo, ele vai entender. A gente fez com os powerpoints das bolinhas, o que, que é a bolinha 1, o que, que representa 1, 4, 5, o que, que representa os pontos 3 e 6 nos valores. Então, tem essa ferramenta também. O endereço www.intervox.ncep. ufrj.br/musebraille. Então, se vocês puderem divulgar, é gratuito, pode mandar carta, a gente responde. E tem esses filminhos lá que tem um tutorial do Antônio Borges e o meu falando sobre o... Eu acho que falo introdução. Sim, agora a gente vai ter... Oi? Só que eu não tô ouvindo. Ah, sim, é para imprimir na impressora. Inclusive, essas músicas que estão na musicoteca, se você jogar lá no Braille Fácil ou no DOSBox, com certeza já vai sair a musicografia. As minhas, pelo menos, eu digitei todas no DOSBox. Eu sou a pessoa que mais enxerga, que gosta mais do DOSBox do que o Braille Fácil. Eu ainda não consegui entender direito o Braille Fácil, não. Então, isso aí sim, você já pega a música, joga lá e manda imprimir. Está com as mesmas configurações.
Só um pequeno comentário agora, então, só um negócio de demonstração dos acordes. Peguei agora um som de violão, tá? Então, desculpe, o som de órgão está com algum problema. Então, aqui, o acorde Dó maior. Se você quiser, você pode pedir para repetir o mesmo acorde, por exemplo. Agora passo para outro acorde. Ok? Então isso aí, qual é a vantagem? É para você conhecer, por exemplo, pega uma música em cifra. Ah, como é que essa música é? Você entra aqui no Muse Braille e você fica sabendo como é que é a música em termos do seu acompanhamento. Tá? A gente está implantando também, não está pronto ainda, um dicionário de acordes para violão. Tá? Para que a pessoa possa... A Dolores tem uma coisa muito interessante para as pessoas que querem aprender música. Tem um método do pai dela que é muito bacana, que está no nosso site.
Então, meu pai dava aula para pessoas na escola de música. Ele não tinha alunos cegos, então ele desenvolveu um método de violão e eu resolvi passar. A gente passou, digitou na internet e tal, e está acessível também no site. Você só mandar imprimir. É bem interessante, tem todas as explicações, o nome das cordas, dos traços, dos dedos, como é que ele ensina todos os acordes com dominante, subdominante e tal. Tem alguém querendo fazer uma pergunta ali? Você pode?
Meu nome é Margarete, eu sou do Rio de Janeiro. Eu gostaria que vocês fizessem uma pequena demonstração aqui para o pessoal. Do Muse Braille na parte de escrita no modo Perkins, só para eles terem uma noção, que eu achei isso muito interessante, muito relevante.
Gente, só antes da professora responder a pergunta, que pela adiantada hora, eu queria colocar aqui mais duas perguntas. A professora vai responder essa, mais duas perguntas aqui da plateia, e se tiver na internet também. Já tem? Tem duas? Então pronto, a gente faz duas na internet e duas aqui, e responde essa da Margarete. E depois a gente volta, eu volto aqui para encerrar mesmo, ok? Obrigado. Professora, com a senhora.
Olha só, quem usa o DOSBox sabe que a tecla F11, o teclado vira o Perkins. Todo mundo sabe disso, né? Ou não? Fala, Antônio.
Isso é uma coisa muito antiga. Muita gente que aprende a digitar, por exemplo, na máquina Perkins, o primeiro contato com o DOSBox fica meio chato, que a pessoa não consegue saber onde as teclas estão. Né? Tem que fazer o teste de teclado. Então, a pessoa, se quiser digitar em modo Perkins, aperta Ctrl Alt F11 e aí digita no SDF JKL, né? Como se fossem as teclas da máquina Perkins, né? O F seria o ponto 1, o D o ponto 2, o S o ponto 3 e o JKL seria os pontos 4, 5, 6, né? Bom, e o Muse Braille tem isso também, tá? O Muse Braille tem até mais do que isso. Ele, como os laptops, alguns laptops não têm o acesso a várias teclas sendo tecladas simultaneamente, a gente também tem outra opção de usar o ZXC na mão esquerda e IOP na mão direita, que é uma forma que em alguns laptops funciona, laptops que têm dificuldade de digitar na forma tradicional de máquina Perkins. Mas a opinião da, o pedido dela é bem simples. Quer dizer, você, por exemplo, como é que é uma nota Dó? Uma nota Dó é equivalente em braille, assim, visualizando, só para o pessoal visualizar. Seria como se fosse uma letra D. Seria o ponto 1, 4 e 5. Tá? Então você no Muse Braille vai apertar os pontos 1, 4 e 5, que seriam a letra F na mão esquerda, e na mão direita o F, não, o J e o K, perdão, é isso aí. Então aí você obtém a nota Dó. Só como uma breve curiosidade, vou teclar uma nota Dó para o pessoal ver como é que é.
Oi, quem está aí atrás? Pode falar. Ele foi lá para o computador. Não, tá lá na frente, ó. Tá.
Bom dia, Dolores. Bom dia, professor.
Bom dia.
Gostaria de saber uma... Meu nome é Celso, de Fortaleza.
Quarta, oitava, Dó com cheia. Ré com cheia.
Queria saber se, por exemplo, o Muse Braille, se vocês adaptaram ele também para instrumentos de percussão e bateria, que bateria e percussão também se usa partituras, se usa nota musical. Nele, esses instrumentos já estão contemplados?
Então, a bateria, ela não usa nota, ela usa sinais de rítmico, né? A gente usa, por exemplo, a letra D como se fosse o símbolo que vai fazer o ritmo. Eu tenho um livro de bateria que a gente estava querendo digitar para colocar... Porque, por exemplo, eu trabalhei na escola e a simbologia da bateria, do ritmo hoje contemporâneo, é totalmente diferente do que era. Mas ainda... Eu não tenho nada transcrito na musicoteca, mas é uma coisa assim que... O que a gente está querendo é quem vai aprender, quem vai trabalhar com isso, que faça e mande para a gente para disponibilizar. Porque senão fica muito chato, a gente vai rodar a mesma história, né? Partitura, que é cara. Então, só de estar com acessibilidade lá para todo mundo, mas atualmente não tem não, mas é uma coisa de se pensar. Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma pessoa cega de São Paulo que toca contrabaixo, ela quer muito o método de contrabaixo, que cobraram R$7.000 para ela adquirir numa instituição aí. E a gente conseguiu uma menina em Goiânia, que ela não é cega, aprendeu a musicografia braille e está passando o método todo em braille, mas vai deixar disponível no Muse Braille, na musicoteca, porque aí fica para todo mundo. Quem lá de trás?
Somente um pequeno detalhe. O Dr. José nem sabe disso, mas eu vou dar uma informação aqui para vocês. Assim que a gente terminar a fase de curso do Muse Braille, que vai ocorrer em dezembro, tá? Dentro do Edivox, as rotinas de tocar vão ser incluídas. De tal maneira que as pessoas que estão utilizando o DOSVox, que queiram escutar aquilo, quer dizer, não tem o poder todo que o Muse Braille tem. Mas vamos imaginar que a pessoa que quer usar o DOSVox, como o Dolores usou até o ano passado, praticamente, para fazer a digitação de musicografia, vai ter dentro do Edivox uma função para tocar as melodias, tá?
Bom dia, bom dia. Agnaldo Barros de Belém. O Muse Braille, além de ser uma ferramenta utilizada no DOSVox, esse tipo de software, ele está sendo disponibilizado atualmente como versão de testes ou não? E se for uma versão de testes, para quando vocês estão tendo a previsão de lançar uma versão definitiva do programa? Obrigado.
Não, uma pequena observação. O Muse Braille não faz parte do sistema DOSVox, não. Ele é um software autônomo. Tá? Ele foi feito pelo mesmo grupo, mas é um software autônomo. E ele tem características muito peculiares. Ele está disponível já na internet, tá? No site intervox.nclfj.br, que é o software, que é o site do DOSVox, /Muse Braille. Tá? Aí você, se você entrar no site do DOSVox, você vai acabar caindo no Muse Braille em algum momento. Tá.
Não, tem o último ali.
Meu nome é Ferreira, sou de Fortaleza. Eu gostaria de perguntar à professora e, se possível, professor Antônio Borges também, se o Muse Braille, ele, além de trabalhar com cifras, se ele trabalha também a musicografia convencional, ou seja, se eu poderia, por exemplo, editar uma sonata de Beethoven, por exemplo.
Totalmente, é só para isso. Essa invenção dele de cifra, nós estamos brigando até hoje, que vai facilitar a vida de muita gente, mas o objetivo é esse, é a convencional, é você transcrever, ela ser digitalizada lá, vai ter uma partitura com todos os sinais convencionais da musicografia Braille e em tinta.
Bom dia, John Lennon de Manaus, Amazonas. A minha pergunta é o seguinte: se no Muse Braille ele executa as duas claves ao mesmo tempo, como a maioria dos outros editores, como o Finale e outros programas assim?
Ainda não, mas isso aí eu tenho que brigar mais um pouco com o Antônio. Eu vou infartar mais um pouquinho.
Mas aí, querido, aí, no caso aí, a gente digitaria separadamente, no caso dos dois arquivos, a clave de Fá no arquivo e a clave de Sol no outro arquivo.
Não, no mesmo arquivo. Pode só na hora arquivo. De ouvir, ela vai passar, vai ouvir a melodia. De uma e a melodia de outra.
De outra, e não ao mesmo tempo.
Isso. Agora internet. Mas está sendo complicado, tá? Gente, a gente está só com um probleminha técnico aqui.
Okay. Bom dia, grande do décimo encontro. Bom dia também, professor Antônio Borges e professora Dolores. A minha pergunta, professora, eu sou estudante de percussão de Santa Federal de Maria. Meu nome é Luiz Henrique Kiff. Na internet eu sou conhecido como Luíde. E a minha pergunta é: quanto à intensidade gráfica, professora, especialmente para o senhor, existe a previsão de quando a impressão das partituras vai começar a funcionar no Muse Braille? Muito obrigado.
A fala foi muito cortada, mas eu entendi que ele perguntou se o Muse Braille vai fazer a impressão da partitura em tinta. Na verdade, não é nossa previsão isso, não. O Muse Braille tem duas funções que nós não falamos aqui, mas que são fundamentais para o uso do Muse Braille pelo músico que quer intercambiar suas informações musicais com outros músicos. É o formato Music XML. O que é Music XML? É um formato de intercâmbio entre programas musicais. Na versão atual do Muse Braille, a importação e exportação do Music XML não está habilitada. A gente já está fazendo alguns testes e eu acredito que dentro de um mês, mais ou menos, o Music XML já deve estar funcionando. O que é o Music XML? Você, por exemplo, fez uma música no Muse Braille. Você é músico cego, fez uma música no Muse Braille, compôs. Aí você quer imprimir isso no Finale, por exemplo, no Encore, ou sei lá em que programa, Lime, né? Então você, no Muse Braille, faz uma exportação em Music XML. Aí você, no Encore, você lê aquele arquivo, então vai fazer impressão. Ou impressão, ou qualquer outra coisa que você queira. E a importação de Music XML é a mesma coisa. Você tem uma música já criada em Encore, Finale, ou sei lá em que editor, em Lime. E aí você vai pegar essa música e vai importar dentro do Muse Braille. E aí aquela música em tinta é automaticamente transcrita para Braille pelo Muse Braille, entendeu? Agora, essa função, nesse momento, ela está desabilitada. Nós ainda estamos em desenvolvimento. Tá? Mas a gente acredita que não vai demorar muito. Talvez no próximo encontro Muse Braille lá em Porto Alegre já esteja funcionando.
A segunda da internet era sobre importação e exportação, já foi.
Já foi respondida.
Então, a gente agradece aqui a presença da professora, a gente agradece vocês também, desde já desejando uma boa viagem de regresso à professora para Brasília. Também agradeço ao professor Antônio Borges aqui pelas demonstrações e também agradeço a vocês aqui por estarem prestigiando o nosso encontro em Fortaleza. E agora eu passo a palavra novamente para o Paulo Roberto. Paulo.
Bom, palmas, né, para...
Ajuda-nos, Paulo.